Obrigada, senadora Fátima. Com a palavra, senadora Regina Souza.
Senhora presidenta, senhora presidenta, a palavra é minha, né? Pagou.
O ar refrigerado. Como? A sessão tem que ser clima de sauna.
Senadora Regina.
Posso agora?
Com a palavra.
Senhora presidenta, senhor ministro, senhores senadores, senhoras senadoras, eu não vou me ater às questões políticas que foram colocadas aqui, né, mas quero só dizer que é visível que teve evolução, né, em tudo, inclusive o financiamento, que avançou bastante, ainda não é o ideal. Avaliação, os indicadores quase todos são desse século, a gente não tinha antes para saber se está melhor ou pior. Agora, IDEB, Prova Brasil, tudo é coisa desse século e a gente percebe o avanço. Mas eu quero falar mais da parte pedagógica, que é o que me apaixona como educadora. Então, é disso que eu vou falar, né? E quero falar do analfabetismo. Assim, a preocupação que eu tenho da gente, se não cuidar bem do primeiro ao quinto ano, nós vamos estar produzindo adultos analfabetos, né, daqui a um tempo. Eu considero que se a gente cuidar bem, eu falo com a minha experiência de alfabetizadora durante quase metade da minha vida de magistério, dos meus 20 anos de magistério, dessas crianças, né, para que eles aprendam a ler, escrever e raciocinar, né, ter raciocínio lógico, eles não vão desaprender nunca mais, eles não vão ser analfabetos. Eles podem até ser analfabetos na parte de tecnologia, por conta do acesso, mas eles não vão desaprender a leitura, a escrita e o raciocínio lógico. Então, eu como alfabetizadora que fui, tive uma experiência que eu quero modestamente colocá-la aqui, né, que eu acho que é o caminho. Primeiro é a questão assim, as salas, eu tinha sala de 40 meninos, eu recebi os meninos com 7 anos sem pré-escola, que naquele tempo era um luxo, né, faz algum tempo que eu... Né, então, os meninos não tinham pré-escola, 7 anos chegavam e aprendiam. Né? Agora, eu tinha a sensibilidade de uma diretora que me dava um auxiliar. Eu acho que essa questão do auxiliar precisa ser pensado bem. Né? Os estudantes aí das licenciaturas não podem passar um mês fazendo experiência, dizendo que é o estágio, um mês, dois meses, tem que passar um ano convivendo numa sala de aula, e tem que ser nessas salas iniciais. Né? Eu tinha o projeto que eu chamava Conviver com Livros, então eu desmontei a biblioteca da escola, e a gente, combinando com a diretora, tinha uma diretora muito acessível, muito compreensiva, a gente, com os professores, nós desmontamos, os livros foram para a sala de aula. O lugar do livro é na sala de aula com esses meninos, eles têm que conviver com livros. Porque a biblioteca, hoje os conselhos de educação, um dos itens que eles exigem para permitir a abertura de uma escola é biblioteca, com tantos títulos, com tantos livros. Agora, ela fica lá fechada, você vai na hora do recreio na escola, a biblioteca está fechada, ou então está aberta, mas não tem nenhum menino, eles estão correndo no pátio. Então, a biblioteca é na sala de aula, é conviver com os livros. Eu levava tudo que eu tinha em casa para a escola pública, mas era na convivência que os meninos aprendiam. Então, estou deixando essa sugestão para a gente parar de produzir analfabetos, né, adultos analfabetos, porque esses meninos não aprendem a ler e escrever, e aí chegam até o ensino médio sem saber ler e escrever. E aí vão ser adultos analfabetos, não tem jeito. Então, eu acho que o estágio tem que dar uma melhorada aí, pegar os alunos das licenciaturas e colocá-los como estagiários, isso dá certo. A outra coisa que eu queria tocar é o ensino à distância. A gente tem uma dificuldade, eu fui, além de professora, eu fui secretária de Estado também, em algumas disciplinas, física, química, matemática, principalmente, a gente tem dificuldade. Um dia desse eu fui ser madrinha de um estudante, de uma turma de matemática, que começou com 35 e tinham 4 colando grau. Então, é uma dificuldade formar professores de matemática, eles chegarem até o fim. Então, acho que o ensino à distância podia ser usado um pouco, né, com um monitor na sala de aula, para essa questão, resolver essa questão que é muito grave, pelo menos no meu estado, é muito grave a falta de... Faz concurso e não tem professor de matemática, de física, química e, às vezes, inglês também, tem muita dificuldade. Podia ser suprido com o ensino à distância. E a última coisa que eu quero falar é sobre a formação de professores. Eu quero falar pela boca de uma mãe, numa conferência de educação que eu coordenei um grupo sobre aprendizagem, sobre leitura e escrita. E essa mãe dizia assim, que os cursos, as licenciaturas não estão ensinando a ensinar. Estão ensinando conteúdo, mas as pessoas saem da licenciatura sem saber ensinar. E ela diz assim, que ela foi estudar sobre educação, ler muito, pegar revista, livros, para resolver o problema do filho dela, que a professora chamou e disse, seu filho tem problema de aprendizagem. Aí ela foi estudar para ensinar o filho. Aí ela disse que concluiu que o problema não era de aprendizagem, era de ensinagem. Ela usou essa palavra que eu achei fantástica dela dizer. O problema não era de aprendizagem, era de ensinagem. Não tinha método de ensino para aquele menino aprender. Então, eu também deixo aqui esse comentário, né, porque achei que é importante, que veio de uma mãe que não era professora, mas que foi estudar para entender por que o filho dela não aprendia. Então, era esse comentário que eu gostaria de deixar. Muito obrigada.
Obrigada, senadora Regina Souza. Com a palavra, como último orador desse bloco, o senador Cristóvão Buarque.
Ministro, em primeiro lugar, quero dizer da minha satisfação de estar aqui diante do senhor como nosso ministro. Nós aqui, os políticos, somos operários da construção social. Os filósofos são os arquitetos. A gente trabalha orientado intelectualmente por eles, mesmo quando não percebe. Então, eu me sinto aqui como um operário diante do arquiteto. Mas eu quero cobrar... Talvez um dia eu chegue a filósofo. Talvez. Não sou tão modesto assim, como pernambucano. Talvez eu chegue a filósofo um dia. Mas eu quero cobrar do arquiteto, como cidadão que eu sou, né? Nem como político. A presidente Dilma trouxe uma novidade nesse país quando falou em pátria educadora. Porque até aqui todos comparavam onde nós estamos com onde nós estávamos. É claro que a gente melhora um pouquinho. Ao dizer pátria educadora, eu imagino que ela acenou para o futuro. Só que ela esqueceu de dizer o que é a pátria educadora e como vai fazer para construir isso durante ou dar os passos iniciais no seu governo. Em função disso, eu quero fazer uma pergunta sobre o futuro e depois uma sobre o presente. Eu suponho que uma pátria educadora será aquela em que nós estaremos entre os melhores países do mundo na qualidade média da nossa educação e que a educação não será diferenciada de uma cidade para outra na qualidade, ainda que seja no conteúdo. Ou seja, que cada criança ao nascer nesse país de uma pátria educadora saberá, se é que ela como criança sabe, mas estará escrito que ela terá os mesmos recursos para a sua educação. Umas vão ser mais educadas que outras por uma questão de talento, dedicação, mas os recursos serão os mesmos. Não importa a renda dos pais, nem a cidade onde ela vive. Como já é em muitos países do mundo, e eu falo de países capitalistas que têm isso. Então, supondo que seja isso, a escola de qualidade é igual, eu quero saber como é que a gente vai fazer na atual estrutura de distribuição dos recursos, mas a minha pergunta é bem concreta. Um prefeito da Bahia, senadora Lides, chamado Marcelo Mariano, de Cotegipe, fez uma carta à presidente Dilma, dizendo, tendo em vista que essa é uma pátria educadora que a senhora quer construir, e que eu quero para minhas crianças uma educação da mais alta qualidade, e que eu reconheço que não tenho condições, eu peço, senhora presidente, a carta está protocolada, que a senhora, seu governo, adote as escolas da minha cidade. Uma cidade pequena, do interior da Bahia. A minha pergunta é, a presidente certamente vai mandar para o senhor essa carta para dar subsídios à resposta. Talvez ao senador, ao ministro Mangabeira Unger, mas não acredito, porque ele está pensando estrategicamente. A minha pergunta é, o que é que o senhor vai responder, vai sugerir à presidente responder ao prefeito? Eu imagino que não vai, senadora Lides, porque a senhora cobrará, sugerir que engavete. Uma resposta, eu já me atrevo como assessor, é dizer, prefeito, isso é um problema seu. A Constituição deixa claro que é o senhor que é responsável pela educação de sua criança e nós não temos nada a ver com isso. Essa é a sua resposta. seja assumir que a Constituição condena nossas crianças ao recurso da cidade. A outra poderia ser dizer, presidente, está aí a chance da gente testar. Vamos adotar as escolas dessa cidade? São tão poucas, custa tão pouco. É tão rápido a gente fazer isso. Não fizemos mais médicos. Quem não faz mais escolas federais? Testemos para ver se funciona. Qual dessas duas ou outra resposta o senhor sugerirá? É a outra pergunta bem específica, senadora, dentro do meu prazo, salvo esse toquezinho que ainda dá segundos, é relacionado ao corte de verbas. Foram determinados no governo, no centro do governo, cortar 9,4 bilhões. Mas deixou-se a cada ministro onde cortar. Eu pergunto, o senhor aqui hoje tranquilizará todas as prefeituras e crianças do Brasil dizendo que não vai reduzir gasto da educação básica? Ou o senhor alerta, e aí o senhor alertará as universidades que o dinheiro vai sair delas? Ou o contrário, o senhor tranquiliza as universidades dizendo que não vai sair dela e alerta os prefeitos que vão ter corte? Ou uma terceira alternativa. É dizer que tudo isso é para inglês ver e que o ministro Levy não vai fazer corte nenhum, isso é apenas para retomar a credibilidade no mercado. Essas são as minhas perguntas, senhor, dentro do exato do tempo.
Muito obrigada, senador Cristóvão Buarque. Dizer que a campainha ela é automática. Vossa Excelência, mais que ninguém, tem aqui o tempo que for necessário, porque sempre que fala, todos nós aprendemos muito com as suas colocações. Eu passo a palavra para as suas considerações ao ministro Jeanine Ribeiro, mas não sem antes convidar para presidir aos trabalhos por direito a nossa vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, senadora Fátima Bezerra.
Bom, posso começar a responder, senador? Seguindo a ordem, eu começo respondendo ao senador Antônio Anastasia e colocando o ponto principal que o senhor colocou, que é a questão de tornar atrativa a carreira do professor. Eu creio que esse é um dos pontos principais, que na verdade que é muito difícil na educação pegar um único ponto principal, porque, por exemplo, a questão da alfabetização levantada pela senadora Regina também é um dos pontos nodais, e não dá para deixarmos de lado o ensino médio. Então, o nosso problema, tanto no MEC e na educação como um todo, é dizer quais são as prioridades, porque as prioridades são muitas. Mas uma educação não se fará sem bons professores. Algumas pessoas, às vezes, têm uma certa ilusão de que com boas práticas, sobretudo pela internet, será possível fazer uma educação boa, sem ter uma valorização efetiva da carreira do professor. E essa valorização, como Vossa Excelência disse, senador Anastasia, ela passa por uma valorização salarial, mas também de condições de trabalho. É preciso que um professor tenha essas condições de trabalho. Minas fez, de fato, um grande avanço, mas que também é diversificado conforme as regiões do Estado. É um Estado que tem regiões muito ricas e regiões bem mais pobres. Meu Estado, São Paulo, em que pese ser um Estado rico, também tem região pobre. Então, nós temos que enfrentar essa questão. Essa questão toda é muito importante, porque a meta só pode ser essa que o senador Cristóvão, permitindo-me articular as respostas aos senadores e senadoras, colocou, que é, nós temos uma educação da melhor qualidade com igualdade absoluta de oportunidades. A herança não pode nem ser uma vantagem devida, nem uma desvantagem devida. Quer dizer, onde nasceu o CEP da pessoa, para usar uma imagem muitas vezes empregada, não pode ser um destino. A pessoa não pode ter o destino atrelado à sorte ou ao azar que teve na loteria do nascimento. Então, a questão da atratividade do ensino, da valorização da carreira é fundamental. E ela assenta em dois pilares, uma valorização salarial e uma melhor formação. E essa melhor formação não significa que façamos um juízo ruim ou negativo dos professores em ação. Nós sabemos quanto trabalho eles têm, quanta carga sobre eles incide, quantas responsabilidades eles têm, e nós temos histórias de educação pública muito bem sucedidas. Há uma pequena série de vídeos de Laís Bodans, que está estreando na internet, que mostra, por exemplo, no programa Diretor de Harmonia, escolas muito bem sucedidas no Brasil. Na minha cidade de São Paulo, a escola Campos Sales, escolas no Piauí, em Sobral, no Ceará, em Foz do Iguaçu, em Joinville, e isso eu não vi terminar a série, porque certamente há escolas de Minas Gerais também, senador. Mas, quer dizer, nós temos essa experiência e temos que divulgá-las mais. Uma das coisas que faremos no MEC em breve será um portal dando acesso a essas histórias bem-sucedidas de escolas. Qual é o segredo, entre aspas, que cada uma delas seguiu? Qual a maneira, quais os procedimentos que elas adotaram para integrar os professores, para fazer que os alunos se sintam lá em casa? A senadora Simone, na conversa que tivemos antes junto com o senador Cristóvão, comentou dos alunos que deixam a escola para ir para a vida. A expressão me parece feliz e, ao mesmo tempo, trágica, porque o que nós temos que fazer é que os alunos sintam que na escola é que pulsa a vida deles. A escola tem que ser cheia de vida, tem que ser prazerosa, tem que ser atrativa, o conhecimento tem que ter prazer. Para mim, como pai, uma das coisas surpreendentes é ver que até em torno dos 7 anos as crianças adoram aprender. Aprender é uma festa, e chega um momento que aprender é uma chatice. E o pior é que isso se repõe. Se aqueles de nós que vemos novelas ou vemos programas de teledramaturgia brasileira, vemos que é raríssimo uma escola ou um professor ser apresentado como alguém valorizado. O jovem que está feliz de ir para uma balada, que está feliz de passear, quando se fala que ele tem que ir para a escola, ele faz no mínimo um muxoxo de aborrecimento. Quer dizer, nós temos algo que vai além, inclusive, do Estado brasileiro, que está, de certa forma, enraizado na sociedade, que é essa desconfiança do ensino, da educação. Então, não são só ações de governo, embora tenhamos que assumi-las todas, são ações da sociedade que tem que ter. Nós temos não só que ter o empenho do pai fazendo o ensino junto, a lição junto com o filho, encorajando o filho, que nem sempre é fácil, porque a tendência hoje, felizmente, é que os filhos saibam mais que os pais. Então, isso tudo cria desafios, cria problemas, e para poder responder aos outros senadores, eu vou passar a pergunta as colocações da senadora Fátima Bezerra. Senadora Fátima relatou muito bem a articulação das ações de governo que tem voltado à educação, que tem no PNE um aspecto muito importante, mas que se articulam com o Fundeb, com o ProUni, com o Fies, com o Reuni, com o Pronatec, todas essas siglas que, enfim, a gente tem que aprender e que nem sempre são tão fáceis de início, mas como eu já trabalhei no MEC anteriormente na CAPES, eu tinha conhecimento de praticamente todas elas, mas que montam um todo bastante articulado, senadora, e no qual a sua atuação sempre foi decisiva. Foi decisiva no Fundeb, foi decisiva no PNE e tem sido decisiva. Suas observações são extremamente importantes. Nós temos que aumentar, sim, o volume de recursos para a educação. Agora, para conseguir isso, nós temos, nos próximos anos, que mostrar resultados tangíveis. Nós temos que melhorar a gestão, e gestão aí não é simplesmente tornar mais ágil o funcionamento o acesso à internet do diretor, o uso de planilhas, etc. Gestão, antes de mais nada, é administrar conflito. O diretor tem que ser alguém que sabe dos conflitos na escola, sabe administrá-los, sabe articulá-los, sabe dar entusiasmo à comunidade que ele dirige, sabe conversar com os professores, sabe fazer que, em vez de termos 3 matérias de ciências, física, química e biologia, cada uma fazendo voo solo, elas dialoguem, que as matérias de humanas também dialoguem entre si. Tudo isso representa ganhos muito grandes. Então, são aspectos que são muito importantes na valorização do profissional, professor ou professor. Eu já disse que penso da qualificação e do salário, e evidentemente, se nós não tivermos um aumento salarial significativo, senadora, se não atendermos a meta 17, a situação vai ficar muito difícil. Porém, ao mesmo tempo, nós temos que justificar muito bem sua sociedade e mostrar muito bem como estamos sendo, como estaremos conseguindo avanços na educação. Nós não podemos ignorar que este ano é um ano difícil financeiramente. Isto não desfaz a qualidade de tudo que foi obtido nesses 12 anos e a superação desses problemas, que espero permita que o Brasil volte a crescer dentro de alguns meses, no ano que vem tenhamos uma arrecadação maior que permita atender essas demandas, tudo isso eu penso que sinaliza para nós a possibilidade do que foi colocado e nós temos que construir formas de que os estados e municípios possam pagar o que está preceituado na meta 17 e que as outras metas, que quase todas envolvem a questão de recursos, todas elas sejam também contempladas. O PNE é a nossa referência. E a nossa referência, porque é um compromisso, só iria um pouco adiante, talvez, do que Vossa Excelência disse, senadora, dizendo que é um compromisso não só do Estado, nos seus três níveis, mas da sociedade brasileira. E creio que um dos grandes desafios que temos é essa frase tão comum, a resolução de todos os problemas do Brasil está na educação, que a gente ouve com muita frequência, que ela se torne realidade, que as pessoas realmente se engajem nesse compromisso. Não foi por outra razão que no meu discurso de posse eu terminei justamente pedindo que houvesse um trabalho de educação recíproca na sociedade brasileira. Mesmo eventos que nos preocupam, que colhem de surpresa, como é o caso da Universidade Federal de Santa Maria, levantado aqui pelos senadores Aloísio e Ana Amélia, mesmo esses casos têm um resultado educacional que eu considero muito importante. Foi colocada em discussão a questão do acesso à informação versus a preservação dos direitos humanos. Essa questão foi tratada de maneira muito polêmica, com pessoas que se sentiram feridas, pessoas que mostraram a sua indignação, mas o que nós estamos conseguindo com isso é tentar tirar uma lição não só educacional, mas educativa para a sociedade. Então, cumprimento mais uma vez a senadora, vice-presidente desta comissão, por tudo o que fez e por tudo o que fará ainda pela educação. Senadora Regina, posso dizer que a senhora me emocionou, que a senhora falou sobre a biblioteca na escola. Eu penso que isso resume muito um papel do educador. Não ter medo de rasgar os livros, não ter medo de que eles se sujem, de que eles sofram o desgaste que a leitura efetua, porque eles existem para ser lidos, não para ficarem na biblioteca. Quantas histórias não conhecemos de livros ou computadores guardados 7 chaves para que não se deteriorem, quando a missão deles está sendo deteriorada, não está sendo atendida? Então, dar às crianças, na fase da educação, esse contato físico com o livro é muito importante. Eu sou ávido leitor de Kindle, eu utilizo os meios da informática para ler, mas acho que há algo que nada substitui, que é o contato com o objeto livro, com o físico. Os livros de que eu mais gosto geralmente são os livros que eu procuro ter em papel, mesmo tendo centenas no meu leitor eletrônico. E acho que é esse amor pelo papel, esse amor pelo que ele traz, esse amor pelo livro, essa desmitificação do livro como objeto de pura preservação, em favor da ideia de que ele faz parte, de que ele é um insumo importante entrando na vida das pessoas, que a senhora descreveu. E a senhora também disse algo muito importante, com base na sua experiência de professora e de secretária e de gestora, portanto, a senhora disse da importância da alfabetização. De fato, é o ponto nodal. Ou se alfabetiza, e a meta de 8 anos é a meta talvez menos ambiciosa a longo prazo do PNE, embora seja muito ambiciosa em face da realidade. Porque deveríamos conseguir que todas as crianças estivessem alfabetizadas quando poucos meses da entrada na escola. Muitas crianças de meio social mais abonado já sabem ler e às vezes até escrever com 5 anos. Temos por meta 8 anos, que é uma meta que é uma das metas essenciais nisso tudo, e que decide o futuro da pessoa, é essencial. A sua experiência, a sua narrativa é muito importante, bem como também o que a senhora disse da importância de repensar as licenciaturas. Quer dizer, é preciso que nós tenhamos professores ensinando a professores. A formação de professores tem cada vez mais que estar baseada em pessoas que estão na sala de aula, têm experiência de aula e conseguem transmitir não só o entusiasmo, mas o conhecimento que adquiriram e que possam ensinar a ensinar. E, se me permite, eu vou utilizar a sua expressão. O problema não é de aprendizagem, é de ensinagem. Creio que é um grande, mais que um depoimento, uma grande análise que a senhora fez. Senador Cristóvão, é sempre uma honra falar com Vossa Excelência. Nós temos, na sua gestão como reitor, depois como governador, depois como ministro, mas, sobretudo, na sua carreira de pensamento sobre educação, uma referência muito importante. Um dos elementos da ideia, inclusive, de pátria educadora, é bom dizer que um dos pontos, que não é apenas a educação na escola, é também, por exemplo, para dar um exemplo que todos saberão quem é o principal responsável pela difusão nisso no país, é o respeito ao pedestre, o respeito ao outro. Nós difundimos mais e mais o respeito ao outro. Isso também é educação. É educação num sentido que a gente atribui mais à família, às vezes, mas que também a sociedade tem um papel. Sua iniciativa de colocar pessoas vestidas de palhaço, brincando nas faixas do DF, tornou nacional um respeito às faixas, que também demorou, na minha cidade demorou muitos anos a começar a se tornar mais normal, mas que antes eu só conhecia numa cidade, que era Ijuí, no Rio Grande do Sul. Foi a única cidade do Brasil, antes da sua atuação como governador do DF, em que eu vi os carros parando na faixa, e me surpreendeu muito, isso em 95. Então, toda essa trajetória sua de educar não apenas no ambiente da escola, é algo que tem, eu sempre lhe disse, o meu maior respeito. Nas questões do futuro, já disse, a meta só pode ser essa. Nós temos que ter uma liberdade, uma igualdade de oportunidades. Isso é a base de qualquer democracia, e eu vou frisar o objetivo, liberal. É o que conseguiram França, Estados Unidos, Reino Unido, as três democracias históricas, as três grandes revoluções que geraram a democracia moderna. É o que conseguiu a Alemanha, correndo com muitíssimo atraso, um atraso enorme em relação às três, mas conseguindo um avanço notável, conseguiram outros países. Nada nos condena a ficar fora desse pelotão. O que nós temos que fazer é chegar aí. Quanto à sua questão sobre orçamento, nós temos uma seguinte situação. Aqui, Luiz. Nós temos preservado 100% dos programas de dinheiro direto na escola, merenda escolar e transporte escolar. Esses três programas são programas extremamente importantes para a educação básica, e eles significam que, sem tirarmos dinheiro do custeio do ensino superior federal, seremos capazes de garantir o funcionamento, no que depende da União, da escola pública brasileira. Os nossos cortes são cortes em reprogramação de programas. Nós não estamos procurando cortar sem critério. Então, sobretudo obras. No ensino superior, nosso critério é: obras estão avançadas, serão concluídas. Obras estão muito no início, serão adiadas. É com dor no coração que dizemos isto, mas a realidade é esta. Não adianta nós brigarmos com a realidade. Vossa Excelência foi gestor, sabe que nós temos limites no orçamento e que o orçamento é limitado pela economia. Então, não podemos propor ou prometer o que não é viável agora. Nós também vamos reprogramar alguns programas, o Ciência em Fronteiras, o Pronatec, o próprio FIES. Agora, vamos reprogramar isso sempre utilizando os melhores critérios. Apesar de o FIES ter ofertado na primeira edição deste ano e vir a ofertar na segunda edição deste ano menos do que no ano passado, que evidentemente nos entristece, ele tem critérios que são um avanço e que teriam que ser adotados mesmo que tivéssemos recursos pingues. Então, nós adotaremos essas medidas. Então, penso que tudo que é estruturante, essencial na educação, como prometeu a presidenta Dilma Rousseff ao me dar posse no cargo, tudo isso será preservado. Não será fácil a gestão do MEC este ano. Isso eu deixo muito claro, e nós estamos procurando fazer o melhor de nós. Não será fácil, e depois de anos em que nós tivemos condições de avançar muito, estamos tendo que fazer um balanço. Mas esse tempo também corresponde, no movimento do coração, que é de sístole e diástole, àquela época em que nós precisamos repensar o que está sendo feito para dar maior qualidade a ele. Isso é o que eu posso assegurar.